Vamos aqui dar seguimento aqui ao nosso estudo. Nós estamos em Gênesis capítulo 24 e hoje nós vamos estudar os versículos 28 a 49. Gênesis 24, 28 a 49. Veja aí o que diz esse texto. Eu vou ler o texto todo e vou tentar caminhar sobre ele. Os irmãos, então, acompanhem, porque notem bem, muito do que é dito nesse texto aqui é repetido, é repetição. Então, eu não vou me deter na explicação de cada detalhe. Você vai perceber aqui que o servo vai repetir toda a história. Ele vai contar tudo de novo o que aconteceu. E nós já estudamos toda essa história, tudo. Já conhecemos demais essa história. Já estamos já nessa história já há bastante tempo. E agora o servo repete a história. Então, é para gravar bastante na nossa mente. Mas nós não vamos nos deter em cada detalhe, porque eu presumo que os irmãos já tiveram acesso a essas informações e eu não tenho que explicar tudo de novo. Então veja aí, Gênesis 24, 28 a 49, é um texto grande, veja aí o que diz. Diz assim: e a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor. Por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem. Descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: dize. Então disse: sou o servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores a minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor, Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendice ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber. Se não, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Muito bem, irmãos, aí está o texto, texto longo. E eu dividi o texto, como sempre faço, em três partes. Os irmãos aí devem observar as três partes desse texto. A primeira parte está nos versículos 28 a 33. Eu divido de acordo com o avanço da história. Cada vez que a história dá avança um pouco mais para frente, então eu coloco aí uma divisão. E essa primeira parte, o título dessa primeira parte é o seguinte: a missão do servo tinha precedência sobre tudo. É o título dessa porção dos versículos 28 a 33. A missão do servo tinha precedência sobre tudo. E é muito importante destacar isso aqui. Nós vamos ver depois, no tempo devido, a relevância disso para nós. A missão do servo tinha precedência sobre tudo. Segunda divisão, nos versículos 34 a 48. Uma divisão grande essa aqui. 34 a 48. A missão do servo envolvia o alvo de convencimento. O servo passa a trabalhar de forma a convencer os seus ouvintes. A missão do servo envolvia o alvo de convencimento. Versículos 34 a 48. Vamos aprender com o servo como convencer alguém. Não é coaching, não, hein? Número 3. A terceira divisão, versículo 49. 49. A missão do servo requeria uma proposta por parte dos seus ouvintes. Desculpe, uma proposta não, uma resposta. A missão do servo requeria uma resposta por parte dos seus ouvintes. Versículo 49. A missão do servo requeria uma resposta por parte dos seus ouvintes. Muito bem, essas são as três divisões. Você tem as três divisões fáceis aí para você acompanhar. É uma história simples, não tem grandes dificuldades. E você pode compreendê-la com toda tranquilidade, sem nenhum esforço maior. Muito bem, vamos então ver a primeira parte aqui, alguns detalhes dela. A missão do servo tinha precedência sobre tudo. Muito bem, isso vai aparecer mais no finalzinho aí dessa sessão, desse bloco, dos versículos 28 a 33. Essa precedência da missão do servo sobre tudo vai aparecer mais no versículo 33. Mas eu quero esclarecer algumas coisinhas antes do versículo 33. Veja, por exemplo, o que o texto diz aí no versículo 30. Note, veja quem aparece aí. No 29 aparece um irmão chamado Labão, irmão de Rebeca, chamado Labão. Labão, guarde bem esse nome. Guarde bem esse nome, porque Labão é um lobão, na verdade. Ele é um lobão e ele vai demonstrar essa sua característica, né, de alguém que é um predador e uma pessoa difícil. Ele vai demonstrar isso nos versículos 20, nos capítulos 29 e 30. Porque ele vai entrar na história e vai aparecer bastante. Ele aparece aqui só brevemente, mas ele vai aparecer dentro de alguns capítulos como um personagem central, um dos personagens centrais na história que vai suceder o período de Isaac e Rebeca. Na época de Jacó, filho de Isaac e Rebeca, na época de Jacó, quando Jacó for buscar uma esposa para si, ele vai se casar com Lia e Raquel, ele é o grande patriarca que vai dar nome à nação, ele vai mudar o nome dele, o nome dele será mudado para Israel. Jacó vai receber o nome de Israel, ele é que vai dar origem às 12 tribos de Israel. Mas ele vai buscar esposa no mesmo lugar que seu pai foi, e ele vai ter contato então com Labão, que será seu sogro. Aqui Labão é o irmão de Rebeca, vai ser cunhado de Isaac, mas ele vai ser tio de Jacó e sogro. Tio e sogro. E ele vai mostrar o tipo de pessoa que ele é. É uma pessoa difícil, vocês verão quando chegarmos nos capítulos 29 e 30. Mas o próprio narrador, o próprio autor aqui de Gênesis, Moisés, um grande escritor, um homem versado na palavra, um homem versado na literatura, que sabe usar a linguagem, que sabe escrever bem, ele já nos prepara para o tipo de pessoa que ele é. Como ele faz isso? Ele mostra no versículo 30 o que estimulou Labão a correr até o servo. Veja, o texto diz, quando ele viu o pendente, pendente de ouro no nariz dela, e as pulseiras nas mãos da sua irmã, quando ele viu isso, nós já vimos, era um presente que beiraria hoje mais ou menos o valor de 40 mil reais. Quando ele viu a irmã dele chegando em casa com um presente que valeria hoje mais ou menos 40 mil reais, o que ele fez? Veja o texto. Ele foi ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele correu até aquele homem. O versículo 29 fala, este correu. Versículo 29. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Por que ele correu? Será que ele, o autor bíblico quer mostrar que ele era hospitaleiro e tudo mais? Ele era muito preocupado, sempre que chegava alguém na fonte estrangeiro, ele corria lá? Será que era isso? Não. Aqui o autor bíblico está nos preparando para o que vai acontecer depois. Ele está mostrando já um pouquinho do caráter e dos interesses de Labão. Ele quer mostrar que Labão é alguém que tem uma inclinação muito forte para o lucro. Ele é alguém que tem interesses materiais bem acentuados. Ele vai, nos dias de Jacó, ele vai fazer de tudo para arrancar o que puder de Jacó e enriquecer as custas dele. O que ele puder tirar de proveito de Jacó, ele vai tentar tirar. Ele vai fazer isso. E aqui nós já vemos já um sinalzinho desse seu perfil. Um homem que quer tirar proveito de quem tem alguma coisa a dar. Existem pessoas assim. Existem pessoas que quando percebem que alguém pode ser uma fonte de benefícios materiais, ó, corre. Na mesma velocidade, sai correndo na direção da pessoa com a mesma prontidão e velocidade que Labão correu para o poço para encontrar aquele servo que tinha dado presentes ricos para sua irmã. Então, a Bíblia coloca isso aqui já sutilmente, ela já insere isso aqui sutilmente, já para preparar o leitor para o que vai acontecer depois. E existe nisso aqui, sutilmente, aqui existe uma notinha de reprovação. Quando nós lemos os capítulos 29 a 30 depois, então essa notinha de reprovação se torna mais nítida, mais forte, mostrando, olha, esse homem é um homem aproveitador. Então, quando nós olhamos para isso, nós nos deparamos com um perfil que sutilmente a Bíblia reprova. Esse homem vai atrapalhar a vida dos patriarcas. Ele vai atrapalhar. Esse homem, mais tarde na história, será uma pedra de tropeço, vai ser alguém difícil. E o perfil principal desse homem é esse. Ele é um aproveitador. Se você é um aproveitador, se você é assim, se você vive ali em volta de pessoas que você quer tentar tirar algum proveito ali, bajulando pessoas, se acercando delas sempre com intenções de obter alguma vantagem pessoal, alguma vantagem profissional, alguma vantagem patrimonial, alguma vantagem material, se você faz isso, então lembre-se, na palavra de Deus, um homem chamado Labão era assim. E ele não é bem visto na narrativa de Gênesis. Você tem que mudar essa postura sua. Isso é feio. E além de ser feio, você pode se tornar um instrumento negativo no desenvolvimento. Você pode ser uma peça negativa, uma peça no mecanismo do desenvolvimento da história, uma peça que atrapalha, como Labão foi. Labão foi um homem que figura em Gênesis como alguém ruim. Por quê? Porque era assim, um aproveitador materialista. E nós percebemos isso aqui, isso vai aflorar mais tarde Vamos ver nos capítulos 29 e 30. O texto prossegue e você chega no versículo 31 e mais um destaquezinho importante aqui no 31. Olha o que ele faz com o servo. Ele olha para o servo, Labão olha para o servo e diz: entra, bendito do Senhor. Aqui o texto, de novo, promove o servo. Então, no capítulo 24, o servo passa por duas promoções. Ele começa como um servo. Ele é um servo de Abraão. No versículo 18, Rebeca promove esse servo. No versículo 18, que nós já estudamos, esse servo, como um bom servo, ele é chamado por Rebeca de meu senhor. Então, a palavra de Deus, ainda que não dê o nome desse servo, está enaltecendo esse servo. Nós não sabemos o nome dele. Alguns dizem, será que é Eleazar? Talvez, mas eu não acho. É possível, mas acho que não, porque Eleazar já foi mencionado, ele mencionaria novamente o nome aqui. Mas não aparece o nome dele aqui, e ele foi promovido já no versículo 18. Ele deixou de ser servo no versículo 18, e no versículo 18 Rebeca o chama de meu senhor, e ela é quem o serve. É isso que é interessante notar, o servo é promovido. E agora, mais uma vez, no versículo 31, ele é promovido de novo. Agora, ele não é nem servo e nem senhor. Agora, Labão o chama de bendito do Senhor. É outra promoção. Ele não é um senhor qualquer. Ele é também alguém bendito do Senhor, ou seja, alguém especial que recebeu o favor de Deus. É assim que ele é visto agora. Não é mais um escravo. Não é um senhor qualquer, simplesmente alguém que merece ali o respeito ali, de uma, entre aspas, né, uma serva que lhe dá água, mas alguém que é bendito do Senhor. Ele é tratado assim, como alguém que recebeu o favor de Deus. E, na sequência, nós vemos de que modo isso era verdade, isso realmente foi verdade. E como nós vemos isso? O texto diz assim, no versículo 31, por que estás aí fora? Pois já preparei casa e o lugar para os camelos. O que está acontecendo aqui é que Labão está oferecendo a ele, as intenções dele agora ficam em segundo plano, mas ele está oferecendo aqui a esse servo bendito do Senhor proteção e provisão. Olha como o texto mostra que, de fato, ele era alguém que recebeu o favor especial de Deus. Você não vai ficar do lado de fora dos muros da cidade, não vai. Você receberá proteção, a proteção que há dentro dos muros da cidade, mas não somente isso. Você não vai receber como bendito do Senhor, como alguém favorecido de forma especial pelo Senhor, você não será protegido somente pelos muros da cidade. Você será protegido também pela minha casa. E além de você ser protegido, você também receberá provisão. Isso tudo mostrando que a expressão bendito do Senhor, ou seja, alguém que recebeu o favor especial de Deus, cabia realmente. Como o texto mostra que a expressão bendito do Senhor se encaixava nele? Através disso, olha, esse homem recebeu a direção de Deus, conforme nós já estudamos, e além de receber a direção de Deus, ele recebeu a proteção de Deus, e além de receber a proteção de Deus, recebeu a provisão também de Deus. Deus usou pessoas, circunstâncias, para lhe dar direção, proteção e provisão. Logo, ele é um bendito do Senhor. O que é um bendito do Senhor? Como a expressão bendito do Senhor pode ser definida dentro desse texto? Há outros textos que talvez encontremos essa expressão. Mas nesse texto aqui, olhando para a mentalidade do escritor dessa passagem, o que é alguém bendito do Senhor aqui? Aqui nesse texto, bendito do Senhor é alguém que recebeu a direção dele, a proteção dele e a provisão dele. Esse é o bendito do Senhor. Então é interessante isso, porque nós aprendemos depois, mais tarde, no Novo Testamento, que os benditos do Pai são também aqueles que creem em Cristo como Salvador. O Senhor Jesus, quando voltar, em Mateus 25, isso é narrado, ele vai olhar para as ovelhas que estão à sua direita e vai chamá-los de benditos de meu Pai. Vinde, benditos. gestos de meu pai. E se nós olharmos para essas figuras, né? Essas ovelhas que creram em Jesus, nós veremos a mesma coisa. Veremos que essas figuras, elas receberam a direção de Deus, o Senhor as conduziu até os pés da cruz. Receberam a proteção de Deus, o Senhor tornou a sua rocha, a sua segurança. Receberam a provisão de Deus, o Senhor esteve com eles, cuidando e sustentando, mesmo nos tempos mais difíceis. Então é interessante notar isso, o que é o bendito do Senhor? Quem é essa pessoa? O bendito do Senhor. Quando nós conjugamos essas coisas todas, nós criamos um conceito em nossa mente construído não a partir das nossas noções, não a partir do que eu acho. Isso aí não interessa o que eu acho. Mas conceitos que brotam do ambiente textual, do ambiente das Escrituras que nos permitem essas construções sem adulterações. Então eu olho para o texto todo, vejo o que o circunda, vejo a atmosfera literária que envolve essas palavras todas, e eu então consigo extrair disso com naturalidade um conceito bonito e correto, não só bonito, mas correto. O bendito do Senhor é o homem que Deus dirige, é o homem que Deus protege, é o homem a quem Deus dá da sua provisão. Esse é o bendito do Senhor. Em Cristo, quando nós transportamos isso para a realidade da vida cristã, nós olhamos para nós e dizemos, eu sou um bendito do Senhor. Eu sou um bendito do Senhor. Por quê? O próprio Senhor vai me chamar assim, bendito de meu Pai. O Senhor se dirige aos crentes dessa forma. E de fato, porque eu estava perdido e Ele me mostrou o caminho. Ele mostrou a direção e me guiou. Ele não só mostrou o caminho, mas me tomou pela mão e me dirigiu. E mostrou-me. Ele me mostrou, olha, a salvação está aqui, aos pés da cruz de Cristo. E eu então me prostrei. Ele me guiou até os pés da cruz. Ele me guiou até o Senhor Jesus Cristo. Ele me chamou. E quando Ele me chamou, o Seu brado rompeu a minha surdez. E eu escutei o Seu brado, escutei o meu nome, Ele me chamou pelo meu nome. E eu então, eu passei a segui-Lo, Ele me guiou então, Ele foi um bom pastor que me guiou. E eu fui até os pés da cruz, e eu criei nele, eu recebi perdão. E mais do que isso, eu recebi proteção, eu me escondi atrás da cruz. Ele me protegeu do pecado. Ele me protegeu do juízo, Ele me protegeu da justiça punitiva de Deus, Ele me livrou disso tudo, me livrou da grande morte eterna, Ele me livrou disso tudo, me deu proteção nos Seus castelos de salvação, nas Suas muralhas de salvação, atrás da cruz, Ele me colocou ali e me protegeu da Sua ira, da ira que recai sobre os incrédulos, me protegeu disso tudo e mais, Ele me deu provisão, eu tinha fome. Meu coração era faminto e sedento. A minha alma era seca. Eu vagava, rastejando aí pelo mundo, procurando alimento, comendo o lixo que o mundo dá, tentando encher a minha vida e satisfazer a minha vida, o meu coração, a minha alma, a minha mente com um lixo, tentando matar a minha sede com água podre e água salgada que o mundo oferece, água venenosa. Mas Ele me deu provisão, Ele me deu alimento espiritual, a Sua palavra, Ele me deu água espiritual. Eu nunca mais tive sede, Ele me deu provisão. Então, tendo tido dEle direção, tendo tido dEle proteção e tendo tido dEle provisão, eu posso dizer que eu sou um bendito do Senhor. Uma pergunta importante aqui para você agora. Você é um bendito do Senhor? Você é? Você é um bendito do Senhor se você se encaixa na descrição que eu falei agora, não tenha dúvidas. Você é um bendito do Senhor. Se você não se encaixa, desculpe. Você não entra nessa definição bíblica. Você está fora dessa definição. Você tem que hoje ainda, na sua casa, terminando aqui esse tempo, ou até durante esse tempo, você tem que dizer, Senhor, socorro. Eu quero ser definido assim como um bendito do Pai. Eu quero provar da Sua direção. Conduza, Senhor, a minha vida até a cruz. O meu coração até a cruz. Dá-me da Tua proteção aos pés da cruz, o Seu perdão, o livramento da ira, da morte eterna. E dá, meu Deus, provisão, satisfaça a minha alma sedenta. Faça isso hoje e Ele vai atender. Eu sei que Ele vai porque Ele disse. E na palavra de Deus nós aprendemos. O Senhor Jesus disse, aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. E o apóstolo Paulo prometeu, o apóstolo Paulo disse que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então não duvide, vá. E você receberá isso e será então bendito do Senhor. Muito bem, o texto prossegue, o texto fala que ele fez entrar o homem, olha só o trabalhão que deu, veja aí no versículo 32, então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos, quantos eram os camelos mesmo? Lembra? 10 camelos, é muito camelo, né? E lhe deram forragem, e passam um trabalhão, certamente vários servos ajudando, o camelo deve comer muito, os camelos já tinham bebido, porque Rebeca tinha dado água, mas devia ter muita água ainda para dar para esses camelos. E notem, deu-se-lhe água para lavar os pés, ele era um servo, mas está sendo tratado como um senhor aqui, ele é um bendito do Senhor, vai lavar os pés, ele recebeu água para isso, e também os homens que estavam com ele, uma comitiva, e diante dele puseram comida. Gente, deve ter dado um trabalhão isso aqui, imagine uma comitiva enorme, uma grande comitiva, 10 camelos, mais os homens que nós não sabemos quantos eram. Todos ali chegaram na casa. Já imaginou na sua casa chegar um grupo assim, desse tamanho? Esse monte de gente, todos com fome, e você tendo que hospedar? Deve ter sido um trabalho imenso isso aqui. E eles estavam cansados, precisavam se recompor, dar alimento para os animais. Certamente foi um reboliço lá. Eu não queria estar no lugar dos servos daquela casa e das mulheres ali daquela casa. Não queria estar no lugar deles. Porque deve ter sido um trabalho gigantesco isso aqui. Mas notem, quando trouxeram a comida, trouxeram certamente uma comida muito boa para o servo, o que ele respondeu? Ele disse, não comerei. Ele disse, não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Ou seja, o que esse servo fez? É muito bonito isso aqui. É bonito porque isso mostra um padrão do servo verdadeiro. O servo mostrou que a missão dele tinha precedência sobre tudo, inclusive sobre o seu bem-estar pessoal. Tudo. Assim, ó, eu quero comer. Eu viajei bastante para chegar aqui. Eu estou comendo, né, sanduíche de mortadela o caminho todo, porque não tinha o posto Graal para ele parar com os camelos, né, beber água e comer um almoço. Não tinha o posto Graal, não tinha o frango assado para ele parar ali, esses postos grandes, né, para ele parar ali e comer uma refeição mesmo. Não tinha isso. Ele estava comendo a comida que tinha trazido. Comida lá, comendo o que tem. E viajou cerca de 750 quilômetros nessa base. Então, certamente, ele estava, sim, com muita vontade de comer uma comida boa. Comer uma comida quentinha, uma comida preparada na hora. Quem sabe ali, né, um animal tivesse sido morto, um novilho tenha sido morto, e eles então tivessem preparado aquela carne gostosa, fresquinha lá para ele comer, ele sentindo o cheiro daquela carne gostosa, depois de uma viagem tão longa como essa, e aquela tentação, né, vamos comer bastante, depois que a gente come tem a sobremesa, depois toma um cafezinho expresso, aí depois vamos falar sobre essas coisas. Não, ele falou não. Tenho fome, estou com fome, estou louco para comer esse novilhinho aí, essa carninha aí, eu acho que tinha uma carninha lá. Né? Estou muito interessado nisso tudo e preciso disso tudo, mas existe algo que está acima do meu bem-estar e acima dos meus interesses. E esse algo é a minha missão. A minha missão está acima de tudo. A minha missão está acima do meu almoço. A minha missão está acima do meu jantar. A minha missão está acima do meu conforto, da satisfação dos meus interesses, do meu bem-estar pessoal. A minha missão está acima de tudo isso. Irmãos, por que isso é importante? Porque esse servo, aqui do capítulo 24, ele é apresentado pelo escritor, e é fácil os irmãos perceberem isso. Nós não precisamos de uma afirmação expressa disso. A simples história mostra isso. O autor bíblico, quando ele pinta o retrato desse servo, ele mostra que ele é um bom servo. É o melhor servo. É o servo exemplar. Nós percebemos isso já no comecinho da história. Abraão chamou o servo mais confiável dele, que ele tinha colocado sobre todos os bens que ele possuía em sua casa. E nós vemos ao longo da história que ele é realmente um servo sábio, um servo humilde, um servo dedicado, um servo esforçado, um servo leal. Então o perfil que aparece aqui é do servo perfeito. Perfeito. Ele é um servo que não deixa nada a desejar. Então, por que é importante conhecermos esse perfil? É importante conhecermos esse perfil porque nós também somos servos. Nós também somos servos. Nós não somos como o mundo. O discurso do mundo é assim: eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, eu tomo as decisões que eu quero, eu vivo como bem entendo, e as pessoas dizem assim até, eu faço o meu futuro. Até isso nós encontramos da boca de crentes, eu determino o meu futuro, eu tomo os meus rumos, eu sou o dono da minha vida. O mundo fala isso e alguns crentes falam isso, mas nós que somos crentes bíblicos, nós sabemos que nós não somos assim, nem queremos ser assim. Isso para nós não é um. Nós não temos interesse em ser assim. Nós não vemos privilégio nenhum em ser assim. Nós não vemos atrativo nenhum nisso. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida, sou dono do meu nariz. Nós não vemos atrativo nenhum nisso. Isso nos repugna. Isso nós repudiamos. Isso não nos atrai. Porque nós sabemos pela Bíblia que nós somos servos, nós nos tornamos servos. O Senhor nos libertou da escravidão. Aliás, esses que acham que são donos do seu nariz, na verdade são escravos do pecado e são escravos de desejos malignos do diabo e do mundo. Eles pensam que são donos do seu nariz, mas não são. Pensam que são donos dos seus destinos, mas não são. São escravos do pecado, do seu coração, da sua malícia. São escravos do mundo que os engana e os destrói. São escravos do diabo que os manipula. Nós fomos libertos disso tudo. Nós não somos mais escravos do mundo. Mas nós nos tornamos, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo, escravos de outro. Não existe ninguém que não é escravo de ninguém. Nós aprendemos que nós deixamos de ser aquele tipo de escravo e nos tornamos escravos do Senhor, escravos do Senhor Jesus Cristo. E assim, então, nós dizemos, eu não sou dono do meu nariz, eu não sou dono da minha vida, eu não uso o meu corpo como eu bem entendo e não tomo as decisões que eu quero ao meu bel prazer. Não, eu sou um servo do meu Senhor. E como servo do meu Senhor, eu quero ser um bom servo. Aliás, o Senhor diz que tem que ser assim. O Senhor diz que no último dia, quando estiver diante dele, na sua presença, ele vai se dirigir a mim como servo bom e fiel, se é que eu fui um servo bom e fiel. Mas, antes de tudo, sou um servo. Então, quando eu, como servo, eu que sou um servo, você que é um servo ou uma serva, quando nós que somos servos do Senhor nos deparamos com um perfil positivo de servo, isso deve nos atrair. Eu devo olhar para esse perfil positivo e dizer, eu quero ser assim. Eu quero ser como essa pessoa. Eu quero ser leal. Eu quero ser santo como esse homem, eu quero me colocar na dependência dele, eu quero ser bendito do Senhor, eu quero que essas realidades sejam palpáveis e notáveis na minha vida, eu tenho que olhar para isso. E aqui, então, quando nós vemos esse servo do Senhor fazendo isso, essa atitude deve aflorar para nós também como um exemplo. Eu não estou espiritualizando aqui, não é isso. Eu estou vendo no texto bíblico um modelo de servo, e esse modelo de servo que compõe a cultura, o universo bíblico, deve entrar na minha cabeça. Eu não devo aprender meus conceitos a partir do universo, da cultura lá fora. Não. O universo cultural lá de fora não me interessa. Meu Deus! Meu Deus, nós temos que jogar fora essa cultura corrompida que é lá fora. Não podemos deixar aquela cultura corrompida moldar a nossa mente. Não vos conformeis com este século, diz o apóstolo Paulo em Romanos 12. Eu não posso deixar que a cultura lá de fora, o modo de pensar, a atmosfera, atmosfera de pensamento, atmosfera filosófica, atmosfera conceitual lá de fora entre na minha cabeça. Eu tenho que mergulhar nas Escrituras, conhecê-la, e então eu terei contato com o universo cultural santo. Um universo conceitual, filosófico santo, filosófico, por assim dizer, uma forma de pensar, uma concepção de sabedoria santa, presente, esparsa no texto bíblico, que aflora quando eu leio. Quando eu leio, eu percebo, eu descubro esses conceitos, eles saltam sobre nós. E eu tenho, então, esse conceito. Eu sou um servo. Como é o servo bom? Eu aprendo aqui. Olha, quando a Bíblia quis pintar o retrato de um servo bom, na história maior da busca de uma esposa para Isaac, na história maior da redenção da humanidade, quando a Bíblia quis mostrar isso, esse conceito do servo bom, mostrou alguém que colocava a sua missão acima de seus interesses pessoais e do seu conforto. Como isso é importante para nós, os crentes, hoje. Muitos crentes não aprenderam isso. E essa é uma grande oportunidade de aprender isso. Aprender que nós que somos servos temos que colocar acima do nosso conforto e dos nossos interesses. Temos que colocar acima disso tudo a nossa missão. E aí você pode perguntar, mas pastor Marcos Granconato, como servos que somos, qual é a nossa missão? Que missão o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso chefe, e não assuste, é isso aí mesmo, ele é o chefe, ele é o nosso dono, ele nos comprou, ele pagou, pagou caro. Qual é a missão que ele nos deu? Que missão nós recebemos? Aqui nós temos esse servo que recebeu uma missão específica. Olha, vá em tal lugar, encontre uma mulher assim, não faça desse jeito, faça desse outro jeito, eu não quero assim, eu quero assado. Ele recebeu uma missão específica. E nós? Nós somos servos? Sim, nós somos. Aprendemos já, estamos cansados de aprender isso. E qual é a missão que nós temos? Eu vou propor para vocês, aqui ainda nesse primeiro ponto aqui, eu vou propor para vocês, lembrando, recordando o ensino bíblico geral, nós podemos dizer que nós, como servos, recebemos responsabilidades que podem ser enumeradas, que podem ser elencadas num grupo, numa lista de quatro. Quatro responsabilidades que nós temos como servos, até onde a minha memória pode chegar. Talvez você possa dizer assim, pastor, acho que tem mais algumas. Ok, se tiver mais algumas, você bota aí, coloca aí na sua mensagem aí, manda uma mensagem para a gente. Mas eu até onde eu pude pensar em termos os mais gerais possíveis, eu me recordo de pelo menos quatro missões que você como servo tem. E que eu, como servo, tenho. Quatro missões que, se você se tornar um servo de Cristo hoje, você vai ter também. Se você se converter hoje, hoje mesmo você já começa com essas missões. É assim. Então, e quais são essas? Bom, essas missões. Bem, essas quatro missões, eu tentei elencá-las. Cada uma delas começa com a sílaba pro, para memorizar bem. É a sílaba pro. Eu vou dizer quais são as quatro. E as quatro são, primeiro, proclamar. Proclamar o quê? O Evangelho. A primeira missão. Proclamar o Evangelho. A segunda, proteger a verdade. Proclamar o Evangelho. Proteger a verdade. Terceira missão. A nossa missão. Não é opcional. Não é opcional. O servo não falou para Abraão, não sei se eu vou. Não. A missão. Somos servos. Terceira missão. Proceder de modo digno da nossa vocação. Proceder de modo digno da nossa vocação. É o terceiro pro. E quarto e último, promover a comunhão e o bem da igreja local. Promover a comunhão e o bem da igreja local. Proclamar, proteger, proceder e promover. Quem decorar isso, quando acabar a quarentena, eu pago um cafezinho lá na Redenção. São os quatro deveres do servo de Cristo, quando nós olhamos para o Novo Testamento. Proclamar o Evangelho, proteger a verdade, proceder de modo digno da nossa vocação e promover a comunhão e o bem da igreja local. São os quatro deveres, as quatro missões do servo de Cristo. Então, se você quiser anotar passagens bíblicas, que eu não vou ler tudo aqui, porque senão vai demorar muito, já são 8:30 já. Proclamar o Evangelho. Fácil. 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O texto fala. E diz que esse povo foi chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é o nosso dever, então? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tenho que proclamar que Deus é amoroso, que Deus me chamou das trevas para a luz, que Deus salva, que Deus é salvador, que Deus é perdoador. Eu tenho que proclamar as virtudes de Deus manifestas aí na mensagem de salvação dele. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou, que nos salvou. Proclame as virtudes de um Deus salvador. Proclame as virtudes de um Deus redentor. Proclame as virtudes de um Deus que tira das trevas e traz para a luz. Isso é a proclamação do Evangelho. Nós fomos salvos e somos servos. E como servos que somos, temos que proclamar o Evangelho. Essa é a primeira missão. Segunda missão, proteger a verdade. A Bíblia fala sobre, em 1 Timóteo 3, 14 e 15. Você pode anotar aí na sua Bíblia, ou no seu caderno, nas suas anotações, ou no seu tablet, no seu celular, ou enfim, se você quiser. Você vai anotar 1 Timóteo 3, 14 e 15. 1 Timóteo 3, 14 e 15. 1 Timóteo 3, 14 e 15 fala que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Ou seja, numa construção civil, é como se a igreja fosse a coluna e o alicerce que mantém a casa da verdade de pé. Se você remover as colunas e os alicerces de uma casa, a casa vai cair. Aqui nesse texto, a verdade é como uma casa e a igreja a mantém de pé. A igreja é a coluna e o baluarte que mantém a casa, o edifício da verdade de pé. Ela protege esse edifício, ela fortalece, ela o mantém de pé. Então, qual é o seu dever como membro da igreja? Qual é o seu dever como participante da igreja, do povo chamado, do povo escolhido, do povo santo? Qual é o seu dever? Defender a verdade. Você não pode ter comprometimentos ideológicos que superem o seu comprometimento com a palavra de Deus. Você não pode ser de direita ao ponto de defender vícios de pessoas de direita ou crimes praticados pela direita política. Você não pode ter esse comprometimento. Você não pode ter comprometimento com a esquerda ao ponto de defender vícios, desvios e ensinamentos sujos, como nós vemos na esquerda política. Você não pode ter esse comprometimento. Você é um crente, você compõe a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Você tem que defender a verdade bíblica, a verdade de Deus, a verdade santa, independentemente da fonte dos ataques. Se o ataque vem do lado direito, repudie esse ataque. Se a mentira for promovida pelo lado direito, rejeite isso com todas as suas forças. Se a mentira vem do lado esquerdo, rejeite isso com todas as suas forças. Você é um servo. E como servo de Cristo, você tem que defender, proteger a verdade contra qualquer inimigo. Qualquer discurso mentiroso tem que ter em você o seu maior inimigo. Você vai se levantar e dizer, isso é mentira. Ah, então você é de direita, então você é de esquerda. Não tenho comprometimento com essas bobagens todas. Não tenho. Eu defendo a verdade santa. E não importa a fonte do ataque contra essa verdade. Eu me tornaria inimigo dessa fonte, não importa a sua cor. Não importa o lado de onde ela vem. Eu sempre vou me posicionar defendendo a verdade do Evangelho. Você é um servo de Cristo. Você não é um servo de direita, nem de esquerda, nem de qualquer outra ideologia. Isso não é ser isento. Isso não é ser o isentão. Não é. Isso não é. Pelo contrário. Isso é assumir uma postura firme de alguém que defende a verdade a todo custo, sofrendo, às vezes, pedradas e golpes, e levando pedradas e golpes dos dois lados, ou de mais lados até, e se sentir sozinho, muitas vezes, nessa luta. Proceder de modo digno da nossa vocação. Você pode colocar Efésios 4:1. É proceder de modo digno da vossa vocação. Nós temos que ter uma vida que se ajuste a quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos servos do Senhor. Como é que nós andamos? Como é que nós procedemos como servos do Senhor? Qual deve ser o nosso modo de nos apresentar em público? Como nós devemos tratar os outros? Como nós devemos nos vestir? Ah, isso é legalismo. Não tem legalismo, não é isso. Ah, não pode usar bermuda, não pode. Não é isso que eu estou dizendo. É que nós devemos nos vestir de maneira que expresse decência, respeito. Assim que deve ser. Não tem legalismo. Ah, qual o tamanho da saia? Qual o tamanho do salto? Qual o tamanho? Nada, isso é bobagem. Nós temos que lembrar, eu tenho que me apresentar fisicamente. Nas minhas vestimentas, eu tenho que me apresentar de tal modo que seja digno da minha vocação. Eu, moço, não sou um mendigo porco na rua. Não sou isso. Não sou um rebelde aí, com a cara pintada, gritando para lá e para cá. Não sou isso. Eu não sou isso. Eu não sou alguém que veste de preto e sai gritando e pulando na rua como um maluco. Não, não sou isso. Não. Eu ando de modo digno da minha vocação. A moça, ela não vai colocar aquelas roupas de moças de baixa moral, chamando atenção para os seus contornos, para os detalhes do seu corpo. Não vai fazer isso nunca. Ela sabe, eu vou andar de modo digno da minha vocação. Eu sou uma serva do Senhor Jesus Cristo, o Santo Rei dos Reis. Isso que eu sou. Eu não vou fazer escândalos. Não vou praticar imoralidades imundas. Não vou andar com pessoas perversas. Não vou adotar uma linguagem, eu como moço, como moça, como homem, como mulher, não vou adotar uma linguagem porca, uma linguagem suja, uma linguagem feia. Não vou fazer isso. Como esposa, como mulher, eu não vou defender causas como esse feminismo que há por aí afora, violento, perverso, sujo, cruel. Não vou fazer isso. Não, eu serei uma mulher cristã, como Rebeca. Eu, como homem, serei como Abraão. Serei como esse servo. Pessoas respeitosas, pessoas respeitáveis. Pessoas que se apresentam de modo digno da sua vocação, na sua linguagem, no seu modo de andar, de viver, de trabalhar, de tratar as contas, de cuidar do dinheiro, de administrar a casa, de tratar uns aos outros. É assim que eu vou viver. Eu tenho um dever, não é opcional, eu sou um servo. Eu tenho que proceder de modo digno da minha vocação. Em quarto lugar, promover a comunhão e o bem da igreja local. Esse item você pode colocar aí Colossenses 3, de 12 a 17. É um texto que eu gosto muito, eu compartilhei com o Remar nesta semana, o grupo de homens, eu compartilhei esse texto aqui. Colossenses 3, de 12 a 17. Não é um versículo só, é um trecho maior, porque trata de uma série de coisas referentes ao modo como nós devemos nos preocupar com a igreja local, como nós devemos nos relacionar com a igreja local. Nós devemos promover o bem dos irmãos, fugir de contendas e de brigas. Nós devemos, há outros textos no Novo Testamento, eu coloquei só um texto aqui, mas há vários outros, é claro. Isso aqui são textos que são apenas exemplos. Há muitos outros textos que falam sobre essas coisas que eu estou falando aqui. Cada um desses itens poderia ter aqui vários textos. Eu coloquei um só para facilitar para você. Mas veja, aqui no promover o bem e a comunhão e o bem da igreja local, nós temos, por exemplo, os textos de Paulo que falam sobre os dons espirituais. Romanos 12. 1 aos Coríntios 12, 13, 14, mostrando ali a necessidade de cada membro se preocupar com outro membro, cada um realizando a sua função na igreja, Efésios 4, cada um realizando a sua função na igreja com vistas ao crescimento dos irmãos, para que todos cresçam espiritualmente e sejam servos melhores, e não sejam levados ao redor por qualquer vento de doutrina, como diz Paulo em Efésios 4. Estão todos ali unidos, trabalhando para que haja paz na igreja. Todos trabalhando para promover uma paz, um vínculo pacífico entre os irmãos. Todos trabalhando para que haja um amor que é, por assim dizer, o vínculo perfeito, como diz Paulo. E todos se alimentando mutuamente, se encorajando mutuamente, se consolando mutuamente ali na igreja em que Deus colocou você. Notem, é muito triste, nesses dias maus em que nós vivemos, com tantas mentiras, com tantas heresias, com tantos desvios, nós nos cansamos, todo dia um chiqueiro novo é aberto, uma pocilga nova de ideias, de práticas é aberta. E nos dias de hoje, entre as diversas pocilgas que nós vemos por aí, existe a pocilga da ideia de que ir à igreja e cooperar com a igreja e trabalhar na igreja é algo mal. Não existe uma pocilga mais diabólica do que essa. Não existe. E pior, os porcos dentro dessa pocilga dizem que são evangélicos, dizem que são crentes. Eu sou crente em casa. Isso não existe. Isso foi criado, forjado no mais profundo inferno. Nós aprendemos, e é engraçado, essas pessoas dizem essas coisas e aí citam textos bíblicos de cartas escritas a igrejas. Não dá para entender. Será que são loucos? Será que perderam a noção? Será que o incrédulo, a incredulidade cegou a tal ponto dele citar um texto escrito para uma igreja local dizendo que a igreja local não deve existir? É possível alguém chegar a esse ponto de cegueira e estupidez? Mas temos isso. É a pocilga lá dos anti-igreja. E eles vivem dizendo, olha, não tem que ir à igreja. A igreja é você. E essas tolices todas. Quando nós olhamos para a Bíblia, aprendemos que um dos deveres, dever do servo de Cristo, se você é um servo de Cristo, você tem esse dever, não é opcional, de estar numa igreja com seus irmãos. Se isso é num salão de pedra, se é debaixo de uma árvore, ou se é na garagem de uma casa, não importa. Você tem que estar numa igreja com seus irmãos, uma igreja formalmente estabelecida, com pastores, diáconos, uma liderança organizada, disciplina bíblica, os irmãos ali em comunhão, determinações neotestamentárias regendo tudo aquilo. Você tem que estar participando daquilo, da ceia do Senhor com seus irmãos. Ah, ceia é dar comida para pobre. Não é. Quer dar comida para pobre? Dê. Vai lá e dê. Você dá para quem você quiser. Mas isso não é ceia do Senhor. Ceia do Senhor é outra coisa. É necessário para praticar essas coisas como a igreja manda, e como a Bíblia manda, e todos ali juntos, promovendo o crescimento espiritual uns dos outros, nesse contexto eclesiástico que o próprio Senhor criou e não o homem. O Senhor criou e não o homem. E temos que estar nisso porque somos servos. A Bíblia manda, o Senhor manda que eu promova a comunhão e o bem da igreja em que Ele me colocou. Se você é um crente relapso, que vai à igreja uma vez por mês, saiba, você é um péssimo servo. Péssimo, dos piores que há. Se você vai à igreja uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, desculpe, você é um péssimo servo. E note, você está sendo diferente do servo aqui de Gênesis. O servo de Gênesis disse assim, eu não vou comer enquanto eu não cumprir minha missão. Você é o contrário. Você fala, enquanto eu não comer, eu não faço nada. Você é o avesso.
Ah, não posso, tenho que descansar. Não posso, tenho que ir numa festa. Não posso, tenho que ir no aniversário do condomínio. Eu tenho que ir no aniversário de um parente. Não posso, eu tenho que ir num restaurante, a minha esposa está cansada. Não posso, porque o que interessa é a família. Gente, tudo isso é colocar o interesse pessoal. É colocar o conforto pessoal na frente da missão que você como servo recebeu. Se você não proclama o evangelho, você é um péssimo servo. Ah, eu tenho vergonha. Você coloca a sua imagem na frente da sua missão. Você tem que proteger a verdade. Ah, eu tenho medo. Você coloca a sua segurança na frente da sua missão. Você tem que proceder de modo digno da sua vocação. Ah, vão rir de mim. Você está colocando de novo a sua imagem na frente da sua missão. Servo mal, servo mal. Você tem que promover a comunhão e o bem da igreja. Ah, eu acho que não é bem assim. Você é um péssimo servo. Você não está cumprindo a ordem que o Senhor lhe deu na sua palavra. Você não chega perto desse servo maravilhoso que é pintado aqui nas páginas das Escrituras, aqui no texto de Mateus 24. Você tem que mudar. Você tem que ser um servo que coloca a sua missão acima de tudo, inclusive do seu conforto e do seu bem-estar pessoal. Muito bem, irmãos, nós temos mais dois pedaços aqui e não vai dar tempo de eu falar. Então nós vamos encerrar aqui hoje. Nós temos aí o item 2, a missão do servo envolvia o alvo de convencimento. Nós, como servos, eu vou traçar um paralelo, nós, como servos, também temos o alvo de convencimento, tanto no evangelismo como na admoestação. Eu vi aqui uma estratégia do servo de convencer a família que ele foi lá abordar e que ele, de fato, abordou, tentando convencer a família a liberar a Rebeca. Eu enumerei aqui os pontos que ele destaca, e é interessante notar isso aqui, mas eu não sei se isso aqui é uma estratégia fixa, porque nós temos que ter cuidado, né, para não criar coisas que não existem. Mas uma coisa é certa, ele usou uma estratégia. Ele usou uma estratégia, está presente aí nos versículos 34 a 48, ele usou uma estratégia de convencimento. Ele usou. Isso está claro aqui. A narrativa dele, as coisas que ele destacou, as coisas que ele não disse, as coisas que ele disse, as coisas que ele não disse. Tudo isso, as ênfases que ele deu, compõem uma estratégia de convencimento. E vai dar certo, porque a família vai falar, tudo bem, a Rebeca está liberada. Então, eu quero apontar isso para vocês, é a sabedoria dele, né? Ele é um servo sábio, e sábio como ele é, ele mostra essa estratégia aqui. Eu vou enunciar a estratégia para vocês no próximo sermão, e quem sabe possamos usar isso, não é verdade? Eu, como pastor, eu sempre tento convencer as pessoas de alguma coisa. Ou o incrédulo, eu tento convencer o incrédulo acerca da necessidade de se tornar um cristão. Eu procuro fazer isso em todas as minhas pregações, tanto na quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, porque eu lembro daquele texto que fala, faze a obra de um evangelista. Então, eu procuro sempre apresentar o evangelho para as pessoas ou também por meio da admoestação de algum irmão que precisa ser admoestado. Então, sempre preciso convencer alguém ou a deixar de ser incrédulo e se tornar crente, ou um irmão que já é crente abandonar uma prática e adotar outra. E esse texto aqui mostra a estratégia do servo. Quem sabe, né? Quem sabe essa estratégia possa ser usado em outras ocasiões também, como no meu caso, né, para evangelizar e para convencer irmãos que eventualmente eu tenho que admoestar. Vamos ver, na próxima semana veremos. E o terceiro item, a missão do servo requeria uma resposta por parte dos seus ouvintes. Nós vamos ver isso também, é interessante isso no universo bíblico, né? Deus determinou já, é Rebeca e ponto final. Deus já deu todos os sinais disso. A prova que o servo pediu, ele deu. Abraão já falou, ó, o anjo vai te dirigir certinho. E o anjo, de fato, dirigiu. Tudo nítido, plano de Deus é esse aqui. Mesmo assim, o servo pede uma resposta daquelas pessoas. O universo bíblico é muito interessante. O plano de Deus não pode ser frustrado. E está claro aqui qual é o plano dele. Não pode ser frustrado. Mas o servo pede que a família dê a sua aprovação, o seu parecer e a sua aprovação. O plano de Deus vai se cumprir. Mas Deus pede a aprovação da família. A família deu a aprovação, então se ajustou ao plano de Deus. A gente fica pensando, e se a família dissesse assim, não, nós não vamos deixar, o que ia acontecer? Nós não sabemos, mas uma coisa é certa. Quando o plano de Deus é X, não vai acontecer Y. Porque em Jó 42:2 está escrito, o plano de Deus não pode ser frustrado. Quando Deus determinou que vai acontecer, se a família dissesse não, Deus ia agir de alguma forma, ou ia mudar o coração deles, às vezes ele age assim, ou ia fazer alguma coisa pesada, talvez até uma punição, para que eles mudassem a sua ideia. Como ele fez com o Faraó, por exemplo. Com o Faraó foi assim. Então, é interessante notar isso. Por que essas coisas acontecem? Já está fixado. Por que ele pede a opinião das pessoas? Por que isso acontece? Deus coloca as pessoas para serem participantes da realização do seu plano. Ele faz isso. Ele faz isso. Quando as pessoas se harmonizam com o seu plano, tudo segue normalmente. Quando elas não se harmonizam, aí o Senhor atropela. Os arminianos falam assim, quando a pessoa usa o seu livre-arbítrio, na cabeça deles eles usam essa palavra, né? Eles usam essa expressão, o livre-arbítrio. Quando a pessoa usa o seu livre-arbítrio e fala não, aí Deus fala, então não posso fazer nada. Então, Deus recua e fala, eu queria fazer, mas eu não posso atropelar o seu livre-arbítrio. O arminiano pensa assim, né? Não todos, né? Mas a maioria pensa desse jeito. Né? Mas assim, na Bíblia isso não existe. Na Bíblia, todo mundo que falou assim, não, se Deus tem esse plano, mas eu sou contra. Todos foram atropelados, todos. Faraó, atropelado. Quem mais? Jonas, foi atropelado. O apóstolo Paulo, dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Não, eu não quero te aceitar. Jogou no chão, caiu no chão essa Damasco, e você vai aceitar, sim, senhor. Então, é muito forte isso, é interessante ver isso na Bíblia. Deus, ele pede a aprovação, ele, por assim dizer, ele pede o parecer e a aprovação das pessoas, ele convida, né? Ele convida a pessoa a se ajustar ao seu plano. Quando a pessoa diz não, ele não muda o plano, não. Ele não muda o plano, não. O que ele muda é o tratamento. Mas o plano dele, ele realiza. Não tem jeito. Aqui, nesse texto, eles se ajustaram ao plano e disseram, não, ela pode ir. E aí, tudo correu bem. Se eles dissessem, não pode ir. O que Deus faria, nós não sabemos. Mas ele faria, porque o seu plano sempre é levado a efeito. Mas nós veremos isso na próxima semana, quando aprenderemos aí o restante desse texto.